conhecimento, né, que tem e mostrar isso para o mundo através de muito trabalho e de veículos, né, da imprensa como o podcast que nós estamos aqui. Então, assim, é maravilhoso, é um momento bom onde eu estou realizando também grandes projetos, né, não só na música, mas projeto social. Ontem eu vim de um projeto tão lindo, um projeto social que eu estou no meio. Poxa, então tá sendo um momento cheio de coisas boas mesmo.
A gente sabe que é um processo, né? Às vezes as coisas demoram, né? Mas já desde os 4 anos você já tem ali um envolvimento com a música. Mas agora você acha então que você está colhendo os frutos disso tudo, Guilherme? É
Com
isso?
toda certeza. Acho que é só um começo, mas é um começo bom, é um começo bem significativo, né? Um momento, como você falou, eu só vou assinar embaixo, é o melhor momento da carreira atual.
Você, as suas composições, elas conquistaram o Brasil, né? E foram gravadas aí por artistas como Wesley Safadão, Gustavo Lima, o Tarcísio do Acordeon, o Xande Avião, o Mano Vato, que eu já conheci aqui na
Nossa,
rádio, não é?
foi.
E você, num primeiro momento, era mais o compositor, e aí o Brasil passou também a conhecer o Guilherme cantor, né? Para você existia isso, essa divisão entre o cantor e o compositor? Você chegou a viver um dilema, ou não era um problema para você?
Não, foi tudo muito junto. É mais o povo que começou a conhecer agora, devido ao trabalho que a gente vem desenvolvendo. Mas, assim, eu comecei tocando, como você falou, cedinho, com 4, 5 anos de idade, tocando teclado. E depois passei para sanfona já adulto, depois de 18 anos, 19 anos, eu passei para sanfona. Só que essa passagem, ela já veio acompanhada das composições. Eu já comecei a me espelhar em alguns outros nomes, né, que eram os meus ídolos, Dorival Dantas, que é um grande compositor e cantor nosso lá do Nordeste. E aí, quando eu comecei a me espelhar, eu já comecei a fazer as duas coisas juntos, né, cantar, compor. Só que o cantor, ele muitas vezes precisa de uma canção para ele mesmo, aquela música que ele pega no braço e fala: essa é minha, né? E aí, por muitos anos eu fiquei compondo para os amigos, né? E não tinha nenhuma música assim para me identificar, para dizer assim: olha, essa aqui é a minha canção, essa é a minha música. Até que teve um tempo que surgiu uma canção boa que me deu muita visibilidade, sabe?
E aí você começou a se identificar então
Como cantor,
como
foi.
cantor, não é? Agora,
Isso.
você falou aí, você contou uma história, né? Com 4 anos, você já cantava, tocava, fazia muito barulho, né, Guilherme?
Muito barulho. Criança só faz barulho, né?
Tudo que você via pela frente, você tocava ali.
Opa, uma mesona dessa aqui era prato cheio.
Mas já era o início, né? O início de que era uma criança muito musical. A gente já vai percebendo isso já logo na infância, né? E aí, com 7 anos, que você descobriu, ou que te contaram, que você tinha ouvido absoluto, né? Você
Foi.
sabe que uma vez eu tive o prazer, o privilégio, né, de fazer uma entrevista com a Bibi Ferreira, que me contou que ela também tinha, né, ouvido absoluto, né? Para quem não sabe o que é, primeiro explica, por gentileza, o que significa ter um ouvido absoluto e como que foi essa descoberta já ali entre os 7 anos, por volta dos 7 anos.
Ouvido absoluto é a pessoa que consegue escutar uma nota musical e consegue dizer que nota é essa, né? Aqui tem um mi, aqui tem um sol, aqui tem um si. E aí escuta as notas, não só as notas, mas os acordes. Os acordes é uma junção de três notas ou mais, né? Aqui é o mi menor. E assim vai, assim, tem várias pessoas, vários tipos de ouvido absoluto. Tem gente que escuta buzina de carro, né? E
Aí já
sabe.
identifica a nota.
Identifica a nota. Tem um menino, rapaz, na rede social que ele é uma criança, ele é neurodivergente. E, poxa, ele identifica as notas das buzinas, e a turma manda as buzinas para ele. É tão fofo, né? Então, assim, ouvir absoluto é um dom de Deus.
Mas tudo isso assim, autodidata, então, né? Você não ia descobrindo, né? Ia. Foi isso, um professor teu que identificou isso.
Foi. Eu tinha um professor, Rodolfo, que até hoje é amigo nosso, e ele chegou para minha mãe e falou: mãezinha, ele tem ouvido absoluto, porque eu toco as notas aqui e eu não preciso dizer para ele que nota é. Eu toco e ele já vai tocando em cima igual, né? E isso foi muito, me ajudou, né? Muito. Até hoje me ajuda.
E o seu primeiro instrumento que você já contou aqui, na verdade, foi o teclado, e aqui a sanfona surgiu um depois, né? Foi presente da tua tia, o teclado?
O teclado. A minha tia, hoje ela não está mais aqui entre nós, mas ela foi a pessoa que me incentivou muito, me deu... O teclado foi o primeiro instrumento profissional, mas antes teve flauta, tamborzinho de criança, violãozinho, né? Tudo que fazia barulho, que na verdade estimulava o dom musical, né? Não era algo para tocar e profissionalmente, né? Mas algo que incentivava o dom musical. Minha tia, ela foi a pessoa que me deu o primeiro teclado, o primeiro microfone, a primeira caixinha de som para poder cantar. Foi isso.
Ela te estimulou, então, te deu esse apoio, esse incentivo, e aí já na cidade você já começa a receber os primeiros convites para tocar em festinha, em aniversário, e aí começa, então, essa sua caminhada, essa sua trajetória na música, não é? Agora, eu sei de uma história de um concurso de banda. Era banda de rock?
Banda de rock.
Você foi parar no rock também, Guilherme?
Eu fiz de tudo, porque o caba, quando quer se entrosar na música, tem que ir mexendo com um pouquinho de tudo e vendo onde é que cabe, né, ele. E aí, eu, desde criança, que eu gostei muito de todos os estilos musicais. Então, o teclado, ele me dava a possibilidade de tocar samba, tocar rock, tocar música sertaneja. E eu já tinha isso comigo, de não tocar apenas forró, né. E aí surgiu a oportunidade de uma banda de rock. Falava assim, ó, a gente precisa montar uma banda, que se a nossa banda participar desse concurso e ganhar, nós vamos tocar num festival de música bem grande que tinha lá no Ceará. E a nossa banda ganhou. Eu era o vocalista e o tecladista.
Antes da gente falar dessa sua mudança, porque a partir daí desse concurso, né, é que tem uma primeira virada na sua vida, um primeiro turning point, que é quando você vem então para São Paulo. Antes da gente chegar aí nessa sua mudança, que você já está antes nos bastidores, você já estava também contando que morou por aqui, por aqui em São Paulo durante uns 3 anos, né?
Isso.
Podemos fazer mais uma ao vivo?
Vamos fazer. Eu estava contando a história de uma canção que foi a primeira música que me deu. Identificou como cantor depois de ter feito tantas canções para outros artistas. Essa aqui, ó. Eu sei que às vezes a distância nos persegue e coloca empecilhos no amor, mas isso não é motivo para separação. Na verdade é combustível pra relação. Toda noite eu durmo olhando a sua foto no papel de parede do meu celular. Sei não, mas algo me diz que um dia a gente há de ser feliz.
Guilherme Dantas, ao vivo, que delícia! Olha, antes da gente seguir aqui nessa história, até para explicar para os nossos ouvintes, né? Porque quem hoje ouve as suas músicas, esses artistas todos gravando as suas composições, é importante entender, não é? Toda sua caminhada, os seus passos, não é? Mas, te vendo aqui tocar, sanfona é muito difícil, não é não, Guilherme?
É um instrumento difícil, às vezes até ingrato. Você sabia que a sanfona, ela pesa 13 quilos. Essa aqui,
uau,
né, pesa 13 quilos. No começo do show, quando termina, tá pesando 50.
Você vai diminuindo ali no palco, né?
Vai aumentando o peso. Quando termina o show, tá pesando 50 quilos.
Você já falou que você toca flauta, violão, teclado?
Toco um pouquinho de flauta, um pouquinho de violão, teclado, bateria, né? Toco os instrumentos, mas a sanfona é minha paixão. E, de fato, é um instrumento que ele não é fácil, porque a sanfona, ela exige da gente controlar 3 coisas principais. O teclado, que fica na mão direita, os baixos, que ficam na mão esquerda, e o fole, que a gente também controla com a mão esquerda. Então são 3 coisas para coordenar, né? E ainda mais o cantor, que tem que cantar junto.
Não, mas é lindo, é lindo. Agora, só terminar aqui esse desfecho, essa história, porque é importante. Desse concurso, tinha ali o pessoal, a equipe do conservatório, né? Souza Lima, não era isso?
Isso.
Que é um conservatório super, né, importante aqui em São Paulo, reconhecido. E te convidaram, é isso?
Foi. Eles me viram tocando, como eu falei, naquela banda de rock. E aí me convidaram, você não quer ir para São Paulo? Porque lá a gente consegue uma bolsa de estudos para você, estudar música no conservatório. Eu disse, vou, com certeza. E vim para cá, passei quase 3 anos.
Com quem que você veio, Guilherme?
Cara, eu vim com a minha tia. Essa mesma tia que eu falei que você que comprou o teclado, que, né, que ajudou. Entendeu? Então, foi muito bom. Eu costumo dizer que São Paulo foi uma cidade que me ensinou a ser gente antes da hora, né? Porque um adolescente sair do Ceará, como eu saí, e vir para cá, cumprir essa jornada que exige tanto esforço, tanta disciplina, né? Uma cidade que tem horário, horário para tudo, né? Horário para começar, horário para terminar. Então, assim, me deu muita responsabilidade, São Paulo. Eu sou muito grato.
Porque daí você ficou aqui em São Paulo o quê? Dos 15 aos 18, mais ou menos, é isso?
Foi dos 15 aos 18. Inclusive, recebi um convite para ir para Boston, nos Estados Unidos, e recusei. Você vê como é a vida. Depois que eu finalizei o meu curso aqui, aí o pessoal do conservatório falou, rapaz, agora tá na hora de você alçar voos mais altos. Vamos para Boston para você fazer a faculdade de música da Berklee College of Music, né, que é a maior universidade de música do mundo. E eu disse, eu vou voltar pro meu Ceará, porque eu aprendi piano aqui em São Paulo. E eu queria mesmo era ser sanfoneiro. Aí voltei pra lá.
Aí o forró falou mais alto.
E tamo aqui. Você vê, voltei pra lá, passei um tempo e tô aqui de novo.
Mas onde você mora hoje? A sua residência?
Eu moro pertinho de Fortaleza, né? É bem dizer Fortaleza mesmo, né? Que é a minha cidade que eu nasci, capital do Ceará, uma capital hoje que se desenvolve muito. Quero mandar um beijo a todos os cearenses que estão espalhados por esse Brasil, por esse mundo.
Quando o sol vai, você vem a competir com as estrelas, do seu amor sou refém. Você é minha certeza. Hoje eu lembrei de nós, embaixo dos lençóis, viajando sem sair do quarto, sonhando acordado. Você é meu norte, minha sorte. Não me deixe, me deixa mais forte. A razão dos meus corres, você me envolve.
O Antenados faz o primeiro intervalo comercial. Na volta vamos continuar conversando com o cantor sanfoneiro Guilherme Dantas, dividindo as novidades da carreira. Voltamos já.
Rede Bandeirantes de Rádio. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes.
Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil.
E aí, senhor Valdir, como andam os negócios?
Ótimo, dona Romilda. Desde que eu comecei a transportar com a Braspress, as entregas ficaram muito mais fáceis.
Que ótimo. Eu também trabalho com a Braspress. Cliente satisfeito é garantia de venda certa, né?
Exatamente. A Braspress está em todo o Brasil e tem um prazo de entrega que impressiona. Afinal de contas, são mais de 3 mil caminhões e 2 aviões Boeing só para transportar encomendas.
Sem falar no rastreamento online, no gerenciamento de risco e tecnologia. Dá confiança tanto para a gente quanto para o cliente, né?
É verdade, dona Romilda. Com a Braspress, a gente só se preocupa em vender.
Em São Paulo, ligue 2188-9000.
Antenados, na Bandeirantes.
O Antenados está de volta e hoje recebendo nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, cantor, multi-instrumentista Guilherme Dantas.
Tem poeira e barro tem, cavalo e boi, preste atenção, você não vai se arrepender, pois a paisagem pode crer, é demais, é de babar. Descalço sem se preocupar, se sol te venha pro sertão, no céu o chão parece estar, sem trânsito, sem avião. Descalço sem se preocupar, se sol te venha pro sertão, no céu o chão parece estar, sem trânsito, sem avião.
Guilherme, Guilherme, a gente já entendeu um pouco da sua história, né? Das origens do início. Agora, quando que você considera assim, que a sua primeira composição que estourou, que fez sucesso, que uma gravadora, um artista chegou e falou, essa eu vou gravar, e aí começa também uma nova fase na sua carreira. Quando foi? Como?
Bom, eu compus muito e coloquei muitas músicas com o pessoal, mas da pandemia pra cá, algumas músicas se destacaram mais na voz de outros amigos, inclusive sanfoneiro Tarcísio do Acordeão, é um sanfoneiro, cantor maravilhoso, que gravou algumas músicas minhas, e essas canções elas me deram muita abertura, sabe? Então de 2020 pra cá foi que começou mesmo a ter esse boom.
Agora, a gente precisa falar aqui também sobre uma questão que é fundamental, né? Que é a questão da acessibilidade, né? Tinha um amigo muito querido que trabalhava aqui com a gente na Nativa, que você bem conhece, que era o Dudu, o Dudu Braga, Dudu, filho do Roberto Carlos.
Era
um amigo queridíssimo, né? E o Dudu também, ele era deficiente visual, né? A gente ainda não falou, ainda não compartilhou.
Mas está falando agora.
Exatamente. A gente não falou nessa entrevista ainda, né? Mas você, né, Guilherme, é deficiente visual, não é? E o Dudu também, ele gostava, né, de falar sobre, para conscientizar, para abrir esse espaço mesmo para o debate e para que mudanças pudessem acontecer, não é? Hoje o que a gente acaba acompanhando em shows, em grandes eventos, é a acessibilidade cada vez mais presente, não é? E eu tenho lido muitas matérias, reportagens, entrevistas que você concede, que chama, não é, atenção para isso, para um palco diferente, que é o seu palco, que ele é todo um piso tátil, não é isso?
Isso.
Um ponto, o que a gente chama de ponto, né, na orelha, que é onde você tem o retorno da sua equipe, da sua banda, mas que também tem orientações para você específicas, não é? E que isso está mudando, não à toa você tocou recentemente no maior São João do mundo, Campina Grande, não foi isso?
Foi, lá foi maravilhoso.
E queria que você falasse um pouco sobre isso tudo, essas questões todas, Guilherme.
Eu sempre quis vencer as barreiras, e aí a gente ficou pesquisando uma maneira de tornar o meu palco mais acessível para mim mesmo, né? E eu lembro que quando eu comecei a minha carreira de cantor, não tinha muito recurso, a gente esticava um cabo e grampeava ele no chão do palco, aí o rapaz falava assim, pronto, Gui, agora você vai, pisa nesse cabo e vai embora até chegar lá na frente do palco. Então assim, era bem arcaico, era algo feito mesmo só para tentar mesmo fazer algo. Depois a gente foi evoluindo e hoje a gente tem o piso tátil, tem o ponto, que o meu produtor tá até aqui, que é o Lucas, ele fala as coisas para mim. Ô Gui, você vai agora, você pode dar aqui 3 passos para frente, que você vai chegar numa escada, vai subir. E assim, parece até difícil ouvindo eu falando, mas realmente é algo que exige um desafio, um desprendimento muito grande e uma força de vontade de acertar muito grande, porque, e coragem, pronto, acho que a palavra que eu achei, a melhor palavra é essa, coragem, porque sabe o que é, imagina você andar, e cada dia é um palco diferente, né, imagina você andar sem enxergar um palmo à sua frente, então é muita coragem que eu entendo que eu tô tendo. Mas eu sei que essa coragem, ela vai ser necessária para a gente abrir caminhos para outros artistas com deficiência poderem brilhar por aí.
Porque isso já é difícil, né? Tem os artistas que a cada noite, né, tocam, às vezes em 2 palcos, em 2 cidades diferentes, né? Uma maratona de shows, precisa ter até o reconhecimento, né? Do palco, faz o ensaio, o teste, né? A toda a parte ali para configurar e saber onde que tá tocando, né? Então, que bom que agora você tem, né, esses recursos, o seu staff, a sua equipe, né? Com todos esses recursos mesmo, o piso tátil, a tua produção, né? Mas você falou uma palavra na sua primeira resposta sobre essa questão de acessibilidade, você falou uma palavra que é barreiras, não é?
Isso.
As barreiras e as dificuldades você encontrou no mercado? Para você era mais difícil emplacar um programa de rádio, de televisão, uma gravadora, uma música, chegar num compositor, chegar em algum... Existiu isso, Guilherme?
Você tem uma ideia, eu cheguei para um rapaz uma vez, bem no começo da carreira, e levei um CDzinho pra ele, ele falou assim, Gui, você canta bem, mas não sei se você vai poder fazer show, porque Como é que você vai cantar num palco e se você cair do palco? Como é que você vai interagir com as pessoas se você não pode enxergar, olhar nos olhos das pessoas, né? E naquele dia eu fiquei sem saber mesmo o que dizer, sem saber o que responder. Só disse, hoje tá certo, amigo. Eu vou seguir aqui, um dia a gente se encontra. Né? Só que o tempo ele é perfeito, ele responde todas as perguntas. E Deus dá força pra gente seguir. E, claro, também dá todas as respostas que o nosso coração precisa. Então, hoje a gente tá aqui pra aquela pessoa que duvidou há 12 anos atrás. Né? Eu queria dizer que hoje nós estamos chegando em lugares maravilhosos.
E você, que lindo, que lindo. Mas em você, em nenhum momento, você mesmo duvidou, né? Do seu potencial, do seu talento, de aonde você chegaria, né, Guilherme?
Eu nunca me senti cego, não. Eu sempre fui... Eu sempre achei que isso em nenhum momento seria problema, sabe? Eu nunca vi isso como um problema. As pessoas às vezes falam que artistas que têm alguma coisa diferente sofrem mais, artistas negros, né? Artistas que são acima do peso um pouquinho. Eu não sei não, eu acho que o talento vence qualquer barreira e a força de vontade, ela quebra, né, qualquer barreira.
Eu tava falando pra você há pouco a questão do Braga, né? Ele já. A gente batia altos papos, conversava muito, e ele falava que, bom, ele pode não enxergar com os olhos, né? Mas daí ele tem o ouvido mais diferente, aguçado, né? Exatamente. O olfato, outras questões que ele ia conseguindo trabalhar de uma forma mais profunda, não é? Uhum. E você tem uma frase também muito bonita que você diz que você enxerga com o coração.
É, eu sempre falo isso para as pessoas. É uma forma poética, né, de dizer que eu não enxergo com os olhos, mas que o meu coração ele vê muito mais. Eu estou reparando sempre na sua gentileza de ter me recebido lá fora, né? Poxa, que apresentador, quase não desmerecendo ninguém, mas talvez até pelo tempo. Não é todos os apresentadores que têm isso. Então você foi me receber lá fora. Poxa, serviu água. Cara, e essas coisas eu vou reparando e vendo que o ser humano, ele tem suas diferenças, mas que a gente tá aqui para enxergar o próximo mesmo com outros olhos, com os olhos do coração, enxergar de dentro para fora, né? É isso.
Ah, Sanfona tá gritando aí, a gente já vai tocar mais. A gente não, porque eu não toco nada, só toco campainha. Mas o Guilherme vai tocar já mais um pouquinho. Mas aproveitar aqui que a gente tá falando de frases marcantes, né? De sentimentos. Eu entrevistei já algumas vezes o maestro João Carlos Martins. Ele também tem uma frase que ele sempre diz e que virou samba enredo de escola de samba, virou filme, virou documentário, virou peça de teatro, que é: a música venceu, né? Eu acho que no teu caso também, né, Guilherme? É por isso que a gente... É claro, é uma coisa, um tema matemático importante da gente discutir, a acessibilidade, mas primeiro a gente trouxe, né, a tua música, né, a tua história. Mas também acho que você pode se apropriar dessa frase também.
Tá, vou pedir licença ao Maestro João Carlos pra falar ela no meu show. A música venceu, o talento venceu e sempre vai vencer, né? O trabalho, a força de vontade sempre vence.
Ah, e podemos fazer mais uma ao vivo aqui? Vamos lá? Sim.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. E toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. Saber viver.
Aê, Guilherme Dantas, ao vivo aqui com a sua sanfona. E pra gente encerrar, tem muita novidade. No ano passado você lançou o seu primeiro DVD com participações especiais.
Mais que especiais.
Tem aqui o Xande Vião, tá assistindo do acordeon. Dantas, exatamente. E agora a novidade pra esse ano também que você lançou foi um EP. Ele é dividido em duas partes, é isso, Guilherme?
Foi o Como Seria, foi um EP que nós lançamos no começo do ano. Porque o forró, ele é muito receptivo a outras músicas. Então, você viu que eu acabei de cantar uma canção de pop, rock, né, dos Titãs, é preciso saber viver. E o Como Seria, ele veio com essa proposta de trazer músicas diferentes para a batida do forró. Pra você ter uma ideia, era perto do carnaval, eu coloquei música da Ivete. Quando eu te vejo, eu paro logo em seu olhar. O meu desejo é que eu possa te beijar. Esses dias eu tava selecionando uma música do Jorge Vercillo. Ela une todas as coisas, como eu poderia explicar? Um doce mistério de rio, com a transparência de um mar. Então o forró, ele é muito receptivo. E o Como Seria, ele veio pra trazer essas canções de outras vertentes e colocar na nossa batida, né, na nossa pegada.
Essa brincadeira então mesmo, Como Seria, né?
Como seria o Guilherme Dantas cantando tal coisa, né?
E você vai lá e faz.
Aí eu tava pensando esses dias em cantar Legião Urbana. Então, do nada que veio esse pensamento. Como seria Guilherme Dantas cantando Legião Urbana? Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. E por aí vai.
E aí então, essa novidade, bom, tem o seu show também, a sua turnê, a gente vai passar aqui as suas redes sociais, mas você tá rodando com as novidades, né? E apesar de flertar com esses outros gêneros também, você nunca deixou o pagode, você nunca deixou o axé, o samba, mas é o forró que te pega mais. Isso não tem, não tem jeito, né, Guilherme?
Quando ele tem que saber tocar forró, é o estilo que a gente leva no coração, leva no peito, né? Somos abertos. A música, ela só tem dois tipos, a música boa e a música ruim. Então, a gente tem que saber que tem tanta gente boa no mundo e tem que abraçar essa turma também. E pedir licença a todo mundo, né? Pra poder executar essas canções.
E de ouvir em casa mesmo, quando você tá assim na tua casa, você gosta de ouvir de tudo ou não?
Danilo, rapaz, eu não escuto música não. Você acredita nisso?
É mesmo?
Eu não escuto música, bicho. Eu escuto música pra compor.
As suas ou outras?
As minhas, ou às vezes outras de outros amigos compositores. Né? Pronto, são as músicas que eu escuto. Faço audição de músicas, né, para os nossos projetos, para mim. Tô ouvindo muita música para lançar um novo projeto logo logo. Mas eu escuto pouca música. Acho que às vezes no carro até escuto mais, mas dentro de casa é pouco. Não sei por que também. Tem um amigo meu que conta uma história para mim. Ele não conta a história. Eu vivi essa história com ele há alguns anos atrás. Ele morava lá em Natal, Rio Grande do Norte. E aí a mulher dele foi viajar para o exterior, foi fazer um tal do intercâmbio. Aí ele chegou para mim e falou assim: Guilherme, amanhã minha namorada vai viajar e nós vamos fazer uma farra aqui em casa, uma festa. Aí eu disse: moço, não faz isso, não mexe com isso não, sou. Aí ele disse: vamos sim. Eu perguntei para ele: e vocês, como é que vão ficar? Como é que ela vai? Tá lá do outro lado do mundo e você aqui? Ele falou: não, a gente combinou que caso ela arrume alguém lá, vai ser a escolha dela. E se eu arrumar alguém aqui também, vai ser a escolha minha e tá tudo certo. Eu pedi licença para eles um minutinho, para ele, e fiz uma canção mais ou menos assim. Quando bater saudade, vou olhar sua foto, vou reler as mensagens, só assim me conforto. Você tá indo embora, de vez da minha vida, está saindo agora. É triste a despedida. Como eu queria que tudo fosse um pouco mais normal, ou que a Inglaterra ficasse perto aqui de Natal. Quem dera se eu pudesse viajar na sua mala, no pensamento ou até nas asas do avião. Mas foi você que quis se separar de mim. Seja muito feliz com sua decisão. Mas se um dia você quiser voltar, não pense duas vezes, pois quem muito pensa erra. Eu vou estar aqui como você deixou, te esperando, amor, voltar da Inglaterra.
Aê!
A posição é isso.
Que bacana, que
nós
bacana.
Transformar histórias em canção.
Tomar cuidado com contar as histórias perto de você então, hein, Guilherme? Pô, daqui a pouco vai estar no palco aí, hein?
Nada disso, vamos marcar um café aí. negócio pra gente ouvir as histórias, quem
Olha,
sabe, né?
Mais das músicas, do trabalho, das composições, dos shows, dos festivais, dos lançamentos, né, das novidades, o ouvinte pode acompanhar aqui em Guilherme Dantas Oficial no Instagram. Ali tem o link que já redireciona pro YouTube, as plataformas de áudio todas, né? E tem a agenda completa de shows também, as novidades, tem as palinhas, tem os encontros, muita coisa bacana. Guilherme Dantas Oficial, preciso te liberar aqui que vai agora encontrar com o meu xará, que eu já tô sabendo. Não vou dar mais spoiler aqui, mas Guilherme, prazer, muito obrigado, viu? Foi uma delícia, e volte sempre com suas novidades, com o seu trabalho.
Eu que agradeço, desculpa qualquer coisa, tô com a voz um pouco rouca devido a essa mudança de clima, mas
poxa, você assim tá rouco, imagina quando tiver bom, então, hein?
Tô feliz.
Que vozeirão.
Obrigado, obrigado a Bandeirantes por me receber. E contem comigo, viu? Quando precisar de qualquer coisa, alguém, nem que seja pra fazer, aqui no São Paulo chama de barulho, lá chama de zoada. Alguém vai fazer um barulho aqui, conta comigo, viu?
Guilherme, muito obrigado. Volte sempre. Obrigadíssimo.
Valeu.
O Antenados faz mais um intervalo e na volta tem mais música, dessa vez com a cantora Japinha, que chega com muitas novidades, novos projetos e fala sobre esse novo momento na carreira, agora em voo solo. Voltamos já.
Rede Bandeirantes de Rádio. Já baixou o nosso app Bandplay? É para você ouvir a Bandeirantes no seu smartphone. Vai lá na loja de aplicativos do seu celular e manda ver. É de graça, viu? Agora, se você costuma nos acompanhar pelo YouTube, vai aqui um recadinho. Não esquece de se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade, para interagir com a gente sempre. No rádio, no telefone, no computador, onde você quiser. Sempre Bandeirantes. Vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes, e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Antenados, na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo a cantora Japinha. Já vamos começar o programa com música ao vivo.
Você foi brincando de iludir, ilusão não é brincadeira não, é coisa séria. Tô de saco cheio desse amor vazio. Felicidade tá passando e não espera. Vai perceber tarde demais que esse amor acabou tão cedo. E o que era pra estar nas suas mãos, tô escapando pelos seus dedos. Se você não tá pronto pra gente, melhor eu seguir em frente.
Tudo bem, Japinha? Como você tá? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, viu?
Que prazer enorme estar aqui com vocês novamente, gente, obrigado pelo convite. A gente vai bater um super bate-papo aqui, bem gostoso.
Você chegou hoje em São Paulo?
Cheguei agora, né, praticamente.
Você mora no Rio?
Na verdade, eu nasci e
foi criada,
e criada lá no Rio de Janeiro, mas com 19 anos eu saí de lá, né, pra trás do meu sonho. Agora tô morando em Fortaleza, Ceará.
Fortaleza, que delícia! Aí você mora em Fortaleza e pras agendas, então você vem pra São Paulo e aí passa,
isso,
né, uns dias aqui, os compromissos.
Faço show, faço os compromissos.
E volta pra Fortaleza, que delícia! A gente já vai falar sobre isso, eu sei que você tá cheia de novidades, com vários projetos, mas eu queria antes, se você me permite, falar da sua trajetória, da sua história, do seu início, porque é muito curioso, né? Você já falou que nasceu e foi criada no Rio de Janeiro.
Uhum.
E desde menina, desde criança, já manifestava interesse por alguma coisa artística, né? Eu falo por alguma coisa porque já teve ali, né, um começo com a dança, né? Dançarina.
Sim.
Teatro também, uma veia ali de atriz. Que mais que você fez ali enquanto menina que estava se descobrindo?
Então, desde novinha sempre fui muito apaixonada pela arte, né?
Geral.
Eu comecei como modelo, né? E depois eu comecei a fazer teatro por conta da minha mãe, né? Minha mãe que me influenciou a, aí nesse mundo do teatro, né? E depois, no final das contas, eu comecei a me interessar muito por música. Na época eu via muito YouTube, né? Covers e tudo mais. E um dos instrumentos assim que me chamou muita atenção é o violão. Inclusive até tem uma tatuagem do violão, né? Fiz quando eu tinha 19, não, fiz quando eu acho que eu tinha 15 anos. E então, assim, sempre fui muito apaixonada pela arte, né? E é engraçado porque muitas pessoas perguntam pra mim se existe alguém da família que é apaixonada pela música, pela arte e tudo mais. Mas não, acho que eu fui a primeira pessoa da família, né? Da minha mãe a estar nesse mundo artístico, né? Conhecida nacionalmente e tudo mais. Mas assim, desde novinha sempre fui muito apaixonada pela arte e cá estamos nós, né?
Aí você começa como modelo, né? Sua mãe te colocando no teatro, que tinha um sonho de te ver na Globo.
É, verdade. Ela tinha... O maior sonho dela é me ver na Globo, né? É. Atuando na TV e tudo mais. Mas assim, eu costumo dizer que o teatro, ele mudou muito a minha vida. Por mais que hoje eu não faço teatro, novelas, enfim... Mas me ajudou muito em relação a me comportar no palco, né? A me soltar mais, porque antigamente eu era muito, muito presa, né? Eu era muito segura em relação às câmeras.
Mas tímida não.
É, na época eu era bem tímida, né? Eu era bastante tímida. Então, assim, eu acredito que o teatro foi muito importante pra mim, né? Muito importante, até questão de conversar, em questão de... Até da forma de me comportar no palco. Acho que é por isso que hoje eu sou 100% solta, né, nos palcos da vida.
Você falou, né, dessa trajetória aí, mas a música, então, ela veio por último mesmo?
Foi por último.
Por último.
Foi por último. Eu acho que começou quando eu era bem criança, porque a minha mãe, ela tinha um barzinho lá no Rio de Janeiro, né? Então ela costumava tocar muito forró e sertanejo. Então eu tinha costume de subir no freeze dela e me incorporava a artista, né? E eu ficava dançando lá, né? Achando que eu era a mais famosa ali da comunidade. Então acho que a música sempre esteve comigo, só que eu não percebia, né? Percebi depois de muito tempo, depois que amadureci em relação ao profissional.
O que virou hoje o seu nome artístico, antes já era um apelido?
Já era um apelido lá no Rio de Janeiro, mas assim, eu confesso que eu não era acostumada, não tinha esse costume de chamar Japinha. Tinha algumas pessoas que realmente, de fato, lá no Rio de Janeiro, que chamava Japinha e tudo mais, mas assim, na época eu preferia que me chamasse pelo meu nome mesmo, né? Nome de batismo, Lorraine. Mas hoje é só Japinha. Todo mundo me chama de Japinha, só menos minha mãe, que é Lorraine. Mas pra todo mundo é Japinha.
Isso é até estranho, né? Quando houve ali um Lorraine em casa, porque chicote estrala, né?
Às vezes eu falo até pro meu esposo, eu falo assim, me chama pelo meu nome, ele, Lorraine. Nossa, que nome lindo. Que é o costume, né? É o costume.
É, agora, você, com ali por volta dos 15 anos, já teve uma primeira experiência com banda, que não deu muito certo.
É, verdade.
E aí depois, nas feiras, né, do Rio de Janeiro, de São Cristóvão, é que você foi descoberta, e aí que surge a oportunidade, que aí você despontou pro Brasil, com o Conde do Forró.
Foi.
E aí você passou a ter ali também um nome, que era Japinha Conde.
Isso.
Né? E você ficou um tempo ali, agora você já tá numa outra fase, que a gente já vai chegar lá, a gente já vai falar desse novo momento da sua fase.
A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando você prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorados e faz loucura como amante.
Quero saber o seguinte, quando a música estourou, eu tô falando de Romance Desapegado, estourou, foi um sucesso no Brasil inteiro, milhões de visualizações, né, no clipe, na internet, tocando em todas as rádios, foi uma explosão mesmo, né? Como que você lidou com isso? Porque uma coisa é você começar ali aos poucos, né, se apresentando, primeiro para um grupo pequeno, depois o seu público vai crescendo, e você vai construindo a sua carreira dessa forma, não é? Agora, quando você explode dessa maneira pro Brasil inteiro, qual foi o sentimento? Porque às vezes nem tudo são flores, né, Japinha?
Então, assim, eu confesso que foi um mix de vários sentimentos na hora. Porque primeiro que a gente tava na pandemia, né? Então, enfim, muitas mortes estavam acontecendo, né? Muita gente doente e tudo mais. Eu entrei na pandemia, né, pra falar a verdade. E eu fui meio que despreparada, né? Eu não tava preparada. Era tudo novo pra mim, né? E ainda mais sair do Rio de Janeiro, né? Com 19 anos, assim, com a cara e a coragem. Então eu fui atrás do meu sonho. E na verdade, de fato, era pra eu ir pra Maceió, ficar só um mês, né? Pra fazer os projetos novos, né? Porque eu tinha entrado na banda recentemente, então a gente tinha que gravar um clipe, algum CD ou algo do tipo, e voltar pro Rio de Janeiro. E acabou que a gente fez aquele vídeo lá, né? Que viralizou, que todo mundo acha que a gente estava nessa intenção de realmente viralizar, mas jamais passava isso pela minha cabeça. Era justamente só para divulgar o trabalho como qualquer outro artista divulga o seu trabalho, né? E eu fiz aquele vídeo lá, né? Que na época meu empresário postou nas redes sociais, em menos de 24 horas batemos mais de 5 milhões de visualizações. E a galera querendo, pedindo a música de fato e tudo mais. E a gente falou assim, cara, vamos soltar logo, porque o pessoal tá pedindo, né? O Brasil tá pedindo, então vamos soltar. E graças a Deus, hoje já ultrapassou mais de 400 milhões de visualizações, né? E é uma música assim que eu costumo dizer que é uma música imortal, né? É uma música que não para, é uma música que não morre. Pode passar 10, 15 anos, é uma música que todo mundo vai cantar, todo mundo vai conhecer. É uma música assim que não é uma música do TikTok, né? É uma música que realmente é uma música que mantém no mercado, como as músicas do Zezé, né? Que é um artista assim, que é uma referência que eu tenho muito assim no mundo da música, né? Então, assim, é uma música que de fato todo mundo se identifica, até hoje também todo mundo se identifica também, até eu mesmo. Então, assim, eu fico muito feliz pela proporção da Romance Desapegado, que até hoje também toca nas rádios também, inclusive. Então, assim, eu fico muito feliz da galera ter abraçado e até hoje abraça os novos projetos da Chapinha, né?
Você disse que você, então, não estava preparada para
a fama. Não, eu não estava, não
estava. Para o sucesso, para esse boom, ainda que na pandemia, mas tinham alguns, ali no início, né, até entender tudo aquilo, alguns shows com todos aqueles protocolos sanitários, né, redução do público, mas fato é que você aconteceu naquele momento, né? Então, para lidar com tudo isso, o assédio, a fama, a entrevista, as pessoas fanáticas mesmo, né?
Verdade.
E você não estava preparado para isso, Japinha?
Não, eu também não estava. Também a pandemia também, né? Foi supetão também. Eu estava antes de eu entrar no Cunha, eu estava numa outra banda e tudo mais. Então, assim, foi uma loucura, mas no final das contas, eu dei um jeito, né? O teatro, né? Como eu estava te dizendo, o teatro mudou muito a minha vida. E eu tive que pegar as coisas ali na marra. E foi bem rápido. Foi menos de 2 meses, quando é que não, já tava fera no palco.
Nesse momento, você tava onde exatamente? Quando estourou? Rio, Fortaleza, Maceió?
Eu estava em Maceió.
Maceió, era a sua base ali, era a sua residência.
É, porque
ali,
na época o empresário mora lá, né? Na época, né? Então eu tinha que ficar lá por conta do projeto e tudo mais. Eu tava começando, até que depois de um tempo, quando a música começou a ganhar uma proporção maior, a gente teve que se mudar pra Fortaleza, pra gente fazer a banda e tudo mais, a sede. Fiquei morando um bom tempo em Fortaleza, depois eu morei aqui em São Paulo, inclusive eu amo São Paulo.
Ah, você morou aqui?
São Paulo tem o meu coração. Eu morei em Congonhas. Morei ali em Congonhas. Morei por volta de 2 anos, aí depois voltei pra Fortaleza, e depois morei no interior de São Paulo, na divisa de Paraná, porque eu fazia muito show ali no sul, né? E desde já mandar um beijo pra galera do sul que gosta muito de mim. Então, assim, eu vivia muito assim, lá e aqui, né? Lá e aqui. Aí agora, estando aqui fazendo show, é gratificante demais.
Você passeia por vários gêneros, né? O forró, o sertanejo.
Uhum.
E hoje em dia tem muitos artistas que não gostam de se rotular. Você gosta de um rótulo? A Japinha é do forró, é do sertanejo ou não? Como que você gosta de se vender no mercado?
A Japinha é do povão. Eu costumo dizer que a Japinha é do povão. O que o povão pedir, eu tô cumprindo, eu tô fazendo. Cara, agora, junto com a galera da DE, né? Tô com carreira solo. Eu tô tendo
É sua nova agência, é isso?
É isso, eu tô tendo essa oportunidade agora de poder explorar outros estilos, de poder também cuidar da minha carreira, de poder escolher as minhas músicas, escolher os meus repertórios, até da forma de me vestir, da forma de me comportar, e isso é muito legal, né? Porque antigamente, na época da banda, eu não tinha essa liberdade, né? Essa liberdade e essa oportunidade de ser a Japinha 100% autêntica. Então, toda entrevista que eu faço, eu tenho o costume de dizer, hoje a Japinha é 100% autêntica. E isso é muito gostoso, de você ser você 100%. Então, assim, hoje eu tô tendo essa oportunidade de ser eu mesma, de poder escolher as minhas músicas do repertório, de poder, sei lá, de fazer o que eu quiser no palco, entendeu? Claro, né? Não vou fazer qualquer coisa, né? Mas eu digo assim, de ter essa...
Artisticamente.
É, né, cara? Quando eu tô no palco, ali é a minha vida, né? Eu esqueço meus problemas. Então, assim, ter essa oportunidade de poder explorar outros estilos, que com certeza a galera que tá nos ouvindo aqui agora, com certeza vai ver a Japinha futuramente cantando pagode, funk, que eu quero muito também. Eu já gravei já com pagode, com de propósito, mas eu quero explorar mais, sabe? Eu quero entender mais dos outros estilos. Porque eu acredito que não é só o estilo também. É, os outros artistas também, você também pode aprender com muitos artistas também. Do pagode, do funk, do forró, do trap também, principalmente. Então, assim, eu sou muito cabeça aberta em relação a isso. E tamo aqui, pro que deve é.
A gente vai ouvir mais uma aqui, daqui a pouco a gente volta com a Japinha.
Você me beija com sua boca e eu com o coração. Na hora do amor eu tô nas nuvens e você só no colchão.
Antenados faz mais um intervalo e no quarto e último bloco vamos continuar o bate-papo com a cantora Japinha. Voltamos já.
Você não vale.
Rede Bandeirantes de Rádio. É só um jogo e a gente acha também que é o mais importante de todos. A cada partida é assim. A cada jornada esportiva.
Ótima.
Nossa equipe de esportes se dedica a fazer com que os momentos de análise e reportagens nos campos, que as transmissões de futebol estejam entre as melhores coisas do seu dia.
E que fase, hein?
Visão panorâmica.
É uma equipe que tem um lastro.
Mas o que é isso?
A verdade é essa.
Futebol Bandeirantes. Começar o dia embasado e preparado para tudo que vier. É o seu Pulo do Gato, aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 5 da manhã. Informativo com muita prestação de serviço e o Boca no Trombone. De cara, você fica sabendo das principais notícias, da previsão do tempo, o trânsito que você vai encarar e aquela atualizada na rodada do futebol. O Pulo do Gato, apresentado por Pedro Campos e Silvânia Alves. Continuamos antenados na Bandeirantes.
O Antenados está de volta e hoje recebendo nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo a cantora Japinha. E vamos com mais música ao vivo aqui no programa. Tava falando, né, do seu novo momento na carreira, sua nova fase, porque então você deixa, né, a sua antiga a agência onde você tava, o grupo, e agora apostando na sua carreira solo com novas pessoas, né, empresário, uma nova equipe, um novo staff, com novos projetos. Alguns a gente já teve até a oportunidade de conferir, que foi o Arraia da Japinha, que você já lançou. Agora tem uma faixa aí, que acho que foi o seu lançamento mais recente, é o Meu Corpo Tem Memória, não é isso? Com o Diego e Vitor Hugo, que você lançou mais recente. Agora, o que vem, né, por aí? Tem álbum, tem EP, tem single, tem turnê, essa dos Estados Unidos, a mesma que roda aqui no Brasil, ou você vai levar um show diferente pra lá? Quero saber das novidades, Japinha.
Então, a gente tá priorizando agora com o lançamento do Diego Vitor Hugo, porque foi bem recente, né, e graças a Deus a galera tá abraçando muito essa música. Inclusive foi uma das músicas assim que eu recebi e eu gostei demais, né? Que foi um dos meus sócios que apresentou essa música. E quando eu escutei ela, a gente pensou no Diego Vitor Hugo, né? Eu falei, cara, vamos gravar e tudo mais. E graças a Deus a gente já ultrapassou mais de 3 milhões de visualizações. Então, assim, a galera pode esperar muitas novidades, CD, inclusive, eu tô querendo futuramente fazer um projeto mais acústico, sabe? Eu sou mais da vibe mais orgânica. Eu não gosto dessas coisas de DVDs grande. Assim, eu pretendo futuramente fazer, mas eu sou mais do tipo mais orgânico, mais simples ali, sabe? Fazer algo mais acústico, isso. Algo mais acústico ali, voz, violão. Algo relacionado ali, campo, jardim, churrasco. Eu quero fazer algo mais relacionado a isso, só que tipo sertanejo. Uma vibe totalmente sertaneja, o sertanejo raiz, o modão, entendeu? E eu quero futuramente sim fazer um projeto desse, que com certeza tá nos meus planos. Pode ser que ainda esse ano a gente consiga fazer, como também ano que vem. Vamos ver, porque em relação aos shows, né? Porque a gente tá com muitos shows, né? E agora tem turnê e tudo mais. Mas sim, isso tá nos meus planos.
Mas quando você assinou ali agora com a sua nova empresa, não é? Uhum. Tem alguma meta, sim ou não? Uma coisa livre de lançar o single, de lançar o EP, de lançar um álbum completo? Você tá livre ou tem essa liberdade
sim,
também?
Sim, sim. Inclusive, quando a gente gravou o CD, o primeiro CD que foi a Braba Atualizou, ali as músicas foram selecionadas tudo por mim. Eu que selecionei ali, né, com muito carinho, com muita dedicação, recebi algumas músicas inéditas e tudo mais. E eu fico feliz porque a galera abraçou muito, né? Também o Arraiá da Japinha, que é mais relacionado a algumas músicas nordestinas, porque antigamente eu não podia gravar algumas músicas do Nordeste, né? E hoje tendo essa oportunidade de gravar, representar a galera do Nordeste, é muito gostoso, né? Porque filha de nordestina aqui, né? Sou carioca, mas eu sou filha de nordestina. Então, assim, é muito bom, né? Até pra galera, né, do Nordeste, que também gosta do trabalho da Japinha.
E agora nos Estados Unidos, é o seu show completo, é o show aqui do Brasil? É um show específico pra lá? Como que é?
Então, a gente vai levar a nossa equipe e tudo mais. A gente tem 5 shows lá, né?
Uau.
Nova York, Nova Jazz, Boston, enfim, tem vários lugares lá nos Estados Unidos, inclusive essa é minha primeira vez. Já estive na França, fiz lá, muito legal, muito bom. Fiz na Suíça também, agora nos Estados Unidos, mas assim, eu tô com uma expectativa muito grande, muito, muito, muito mesmo.
Lá é pra comunidade brasileira, mas aparece também ali.
Brasileiro e também é americano também, né? Mas só de estar pisando lá pela primeira vez é muito legal.
Ah, então, você nunca foi para os Estados Unidos?
Não, é a primeira vez.
Nem para viajar, turismo,
não,
nada?
Não, é a primeira vez. Eu tô bem ansiosa, inclusive. Nossa, eu tô doida para postar várias stories. Fazer meu destaque lá no Instagram.
Mas tem, claro, uma agenda completa aqui no Brasil.
Sim,
e também. Em São Paulo. Você faz muito show aqui em São
demais,
Paulo.
Demais, demais. Eu amo fazer show aqui. Inclusive, se eu pudesse, eu voltava, eu morava aqui, né? Futuramente, meus planos... A gente tá até planejando para vir para cá... futuramente para morar aqui, né? Porque eu amo São Paulo, né? São Paulo tem meu coração. Quando eu tô em São Paulo, amo pisar na liberdade, gente. Amo liberdade.
É delícia mesmo, é gostoso.
Ai, demais. Eu amo culinária asiática, né? Então, eu sempre gosto de ir para lá. Então, quando eu tô aqui, eu tô em casa. É a mesma coisa quando eu tô lá no Nordeste. Eu tô em casa também.
Japinha, você falou das músicas, né? Que foram chegando pra você, pra sua equipe.
Sim.
Como que funciona isso, né? É o teu empresário que chega e fala, olha, recebi essa música, acho que é a tua cara. E aí você vai dar uma olhada, vai ouvir e falar, é ou não é. Como que funciona isso no meio?
Então, ambas partes, né? Tanto da minha parte, como da parte dos meus sócios também. Inclusive, a música Meu Corpo Tem Memória, eu que, na verdade, não fui eu que recebi. Eles que me apresentaram, né? Mas outras músicas que foi selecionada por mim foi através de uns compositores que entraram em contato comigo. Muitas das vezes entram em contato comigo no direct. Às vezes eu consigo dar uma atenção ali e tudo mais, mas por receber muitas mensagens no direct, às vezes a gente não consegue dar de conta, né? Mas assim, quando dá pra receber composições, eu vou lá e respondo e tudo mais. Às vezes eu boto algum contato do meu sócio ou até meu e-mail pra enviar as composições e tudo mais. Mas assim, enfim, Eu me amarro demais quando os compositores mandam mensagem pra mim, mandam as obras deles.
Porque daí já imagina na tua voz, né?
Com certeza.
Se o seu compositor te procura, porque imagina no seu timbre, na sua voz. Eu sei que você compõe também?
Também, mas já faz bastante tempo que eu não faço música. Faz uns quatro anos.
Mas você vai rascunhando, vai rabiscando alguma coisa ou nem isso, Japinha?
Não, acho que é tempo, né? Muitos shows, muito trabalho. Porque como eu tava dizendo agora, carreira solo, né? Eu tô cuidando da minha carreira 100%. Então exige muita responsabilidade, né? Mas assim, quando tiver mais boa, folgada, com certeza eu quero escrever mais moda.
E é instrumento também?
Sim, eu toco um pouquinho, né? Eu arranho. Costumo dizer que eu arranho um pouquinho.
O que? Violão?
Violão, só o violão.
Violão. Ah, pra esse formato acústico aí, a gente quer te ver tocando também.
Eu gosto de tocar violão demais.
Agora, pra gente encerrar, a gente vai passar aqui o seu Instagram. Pra o ouvinte também te seguir, acompanhar a agenda no Brasil, nos Estados Unidos, os novos trabalhos. Mas vou te pegar aqui, desprevenida. Mas já que você tá aqui, né, a gente precisa abusar um pouquinho. Dá pra soltar uma palhinha aí?
Pode, com certeza. É que meu corpo tem memória, ele nunca te esqueceu. Mesmo com outro toque é foda, ainda não vai ser o seu. Pode passar mil bocas, pessoas, mil vidas, vai ser você que eu vou amar ainda.
Aê! Vamos mais uma aqui, Japinha? Aproveitar.
Bora, com certeza, vamos lá. Essa daqui não pode faltar jamais. É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado.
Aê! Muito bom! O ouvinte pode acompanhar as novidades, os shows, a agenda completa em arroba. É super fácil, esse arroba,
arroba
é fácil.
Japinha.
Arroba Japinha. Como você conseguiu, eu não sei, mas é arroba Japinha no Instagram. Ali tem um link que redireciona para o YouTube. Tem todos os clipes, os bastidores, o making of tá ali também.
Estou sempre ativa lá.
Tem o telefone, né, para shows e a agenda, a expectativa agora é para essa turnê nos Estados Unidos. São cinco datas. Cinco datas nos Estados Unidos, fora as apresentações todas aqui no Brasil. E como você está com uma nova, um novo agenciamento também, tem aí single, EP, álbum, esse projeto acústico que já soltou aqui, outras parcerias, você está trabalhando agora, essa com o Diego e Vitor Hugo, mas em breve outras novidades também, né,
Jaquinha? Com certeza, a galera pode esperar muita novidade aí, com certeza a gente está trabalhando muito, muito, muito mesmo para poder, enfim, atingir um nível grande aí.
Ô Japinha, em Fortaleza você fica com a família? A família tá lá também?
Fico com a família.
Todo mundo em Fortaleza?
Fortaleza, até meu esposo também.
E agora em São Paulo para compromisso, depois já logo você volta?
Volto também, mas depois volto para São Paulo também, porque tem compromisso de novo.
Japinha, a gente vai sair com música aqui, mas antes de agradecer obrigado, a visita, Danilo, obrigado, a presença, hein? Conseguiu aí um espaço na agenda, em meio aos compromissos aqui em São Paulo, para estar aqui no programa.
Obrigada aí pela oportunidade. Eu quero voltar aqui de novo pra gente bater um super bate-papo.
Sempre com novidades, pode voltar.
Obrigado mesmo, viu? Gratidão,
sempre. Beijo grande, até a próxima.
Cheiro.
A gente vai com mais música aqui, Japinha.
Foi bem mais além do que eu imaginei. Pra quem virou algo do jeito que eu sonhei. Fiquei te olhando de um jeito gostoso pra te provocar. O gosto do teu beijo tem sabor de mel. A gente se amando em quarto de um motel. Me
E ponto final na edição de hoje do Antenados. Não deixe de seguir o programa no seu agregador de podcast favorito. É só pesquisar por Programa Antenados no Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcast e ouvir quantas vezes quiser. A sonorização foi de Kayame Martins e a apresentação foi minha, Danilo Gobato. Obrigado pela companhia, pela audiência e seguimos antenados por aqui. Tchau!